Neste momento, o ministro de Estado da Educação, Leonardo Barchini, faz uso da palavra.
Muito boa tarde a todos e a todas. Queria primeiramente cumprimentar o nosso presidente da Educação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Queria cumprimentar ministras e ministros de Estado. Queria cumprimentar, em nome da ministra Miriam Belchior, da Casa Civil da Presidência, em nome de quem eu cumprimento os demais colegas aqui presentes. Queria cumprimentar a ministra Márcia Lopes, Ministério das Mulheres, em nome de quem cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Queria cumprimentar e saudar o novo ministro Zé Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Ministro Guimarães, eu tenho uma listinha de projetos lá para o senhor, para você nos ajudar, que eu acho que depois do que o ministro Camilo, senador Camilo falou aqui, nós teremos bastante trabalho para conseguir alcançar todas essas metas do Plano Nacional de Educação. Eu queria cumprimentar o deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em nome de quem cumprimento as deputadas e os deputados aqui presentes, os senadores e a senadora da República, o senador Camilo Santana, a senadora Tereza Leitão, os membros deputados. Queria cumprimentar em especial aqui o deputado Moses Rodrigues, relator da Comissão Especial sobre o Plano Nacional de Educação. Queria cumprimentar a deputada Tabata Amaral e agradecer por todo o trabalho ao presidir a Comissão Especial sobre o Plano Nacional de Educação e os nossos diversos deputados da Educação. Queria cumprimentar em especial aqui Carlos Abicalil, ex-deputado, que nos ajudou muito no CAED, uma figura central da educação brasileira. Queria cumprimentar o conselheiro Gastão Vieira, do Conselho Nacional de Educação, que estava por aqui também. Queria cumprimentar o presidente do Conselho Nacional de Educação, César Calegari, que também conduziu os debates. O secretário executivo, Rodolfo Cabral, secretário executivo do Ministério da Educação, em nome de quem cumprimento toda a equipe do Ministério da Educação. O Silmário dos Santos, reitor do Instituto Federal de São Paulo, em nome de quem cumprimento todos os reitores e reitoras aqui presentes. Aqui no dispositivo ainda, Luiz Miguel Martins Garcia, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Bianca Borges, presidenta da União Nacional dos Estudantes, o Hugo Silva, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, o Rodrigo Torres, secretário de Estado da Educação do Piauí, neste ato representando o Conselho Nacional de Secretários de Educação, e, finalmente, não mais importante, desculpe se eu esqueci de alguém, mas gostaria de cumprimentar a nossa querida presidenta Fátima Silva, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, em nome de quem cumprimento todos os trabalhadores da educação nesse país. É muito importante que a gente faça essa menção. Presidente, como a gente viu na fala do ministro Camilo, ele conseguiu fazer um resumo muito importante daquilo que a gente já previa e já fez e já executou no Ministério da Educação nesses últimos 3 anos. Como bem ele falou, nós pegamos o Ministério praticamente destruído, e eu posso falar de cadeira, presidente, porque estou no Ministério há 32 anos e nunca havia visto semelhante descaso com a educação brasileira quando nós chegamos em janeiro de 2023. Aliás, já na transição, em outubro e novembro de 2022, a gente viu o descalabro orçamentário, o descalabro com a falta de servidores, o descalabro com a falta de estrutura, a falta de programas que conduzam as políticas educacionais desse país e todo o trabalho que tivemos para reconstruir o Ministério da Educação. Trabalho esse que foi muito importante para a gente poder chegar até aqui e poder hoje, falando com muita propriedade, dizer que conseguimos, após esses 3 anos de muito trabalho, com a ajuda do Congresso Nacional, com a ajuda dos trabalhadores de educação, Heleno, com a ajuda do Fórum Nacional de Educação que nós reconstruímos, produzir o melhor Plano Nacional de Educação até hoje feito no Brasil. Um plano que ele tem as bases diferentes do plano anterior. O plano anterior, presidente, era um plano que preconizava o acesso à educação. Esse plano preconiza 2 coisas diferentes, igualmente importantes, que serão a última milha da qualidade da educação brasileira. Quer seja a equidade que perpassa todo o plano de educação e a própria qualidade da educação brasileira. Pela primeira vez, nós traçamos vários objetivos diferentes. Traçamos metas específicas que lidam com a qualidade, Zara, que dizem respeito à educação inclusiva, à educação indígena, quilombola, do campo e da linguagem de sinais. São 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias que nos norteiam para um país mais justo, mais desenvolvido, mais democrático e mais soberano. E sobre democracia, presidente, eu gostaria de dizer que nós do Ministério fizemos um estudo sobre, sempre estudando no Ministério, obviamente, mas fizemos um estudo sobre o que foi a educação nesses últimos 100 anos no Brasil. Por exemplo, a gente analisou qual o investimento público em educação desde os anos 30. Dos anos 30 aos anos 90, presidente, em todas as décadas, nunca investimos mais de 1,5% em educação. Após a Constituição de 88, o investimento da educação no Brasil, especialmente no início do século XXI, o investimento em educação no Brasil passou para 4% do PIB. Ou seja, durante 100 anos, os países desenvolvidos investiram mais de 4% do PIB em educação. E nós, no Brasil, investíamos menos de 2%. Isso para dizer, presidente, que de 88 para cá, nós tivemos o maior período de avanços na educação brasileira. E isso se deve, presidente, à democracia. E é por isso que é muito importante que, para a gente manter uma educação pública e de qualidade, para a gente expandir e atingir os nossos objetivos no PNE, a gente valorize a nossa soberania e a democracia brasileira. Mas nesse período de avanço da democracia, senhor presidente, nós verificamos nesse estudo em qual período nós avançamos mais. E a gente chama o senhor de presidente da educação porque nos 11 anos, agora no 12º ano, em que o senhor governou esse país, nunca houve na história desse país avanço tão significativo em expansão, qualidade, equidade na educação brasileira. Com isso, presidente, é muito importante a gente reforçar que a democracia foi importante, mas para nós do Ministério da Educação, para nós trabalhadores de educação, os seus governos foram muito importantes para a educação brasileira. E quis o destino que esse Plano Nacional de Educação que sancionamos hoje, que este Plano Nacional que vai apontar os caminhos da educação para os próximos 10 anos, seja assinado pelo senhor e todos os objetivos aqui presentes, de educação infantil, objetivos de ter nossas crianças alfabetizadas, objetivos do ensino fundamental, de acesso e conclusão do ensino, o objetivo principalmente de educação em tempo integral, elas sejam desenvolvidos pelo governo do senhor. Presidente, eu queria aqui, para finalizar, falar de duas coisas que estão presentes nesse plano, para não ser repetitivo, mas falando novamente sobre aquilo que consideramos muito importante. A primeira delas é a estrutura de governança do Plano Nacional de Educação. Nós, pela primeira vez, temos metas definidas para todos os entes municipais e estaduais que serão aferidas a cada 2 anos, de modo a que, quando a gente identifique um problema com o município, com uma rede municipal, com uma rede estadual, a gente possa, com a assistência técnica do MEC, com a assistência técnica das nossas universidades federais, dos institutos federais, a gente possa endereçar esses problemas e possa solucioná-los para que todos os entes consigam atingir essa meta. A segunda inovação, presidente, que eu gostaria de chamar a atenção é sobre o nosso plano de infraestrutura da educação básica. A infraestrutura da educação básica, como bem disse o ministro Camilo, ela talvez seja a que mais tenha sofrido com subfinanciamento educacional nos últimos 200 anos. Nós não temos aqui ainda, no Brasil, todas as escolas com laboratório científico. Não temos no Brasil ainda todas as escolas com biblioteca escolar. Tem escolas precárias, presidente, que precisam ainda de energia, Tem escolas precárias que precisam de banheiro, precisam de saneamento. E nós temos a oportunidade, pela primeira vez, de ter uma fonte de financiamento para pagar a dívida da infraestrutura educacional brasileira para todas as 137 mil escolas do Brasil. Presidente, essa é uma chance única que o Brasil tem de conseguir solucionar de uma vez por todas o problema da infraestrutura. E muitos dirão, não, mas a infraestrutura é uma parte do problema. Mas muitos diziam, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, que a gente não poderia endereçar a qualidade da educação enquanto não solucionássemos a infraestrutura. Não tinha sala de aula para todo mundo, não tinha escola para todo mundo, não tinha professor para todo mundo. Hoje, a gente consegue dimensionar, num trabalho que foi feito com muita propriedade pela Câmara dos Deputados, que foi complementado pelo Ministério da Educação, o que nós precisamos para cada escola brasileira. E aí, presidente, mais um desafio que nós temos é que no Brasil ainda não solucionamos o problema da escola integral em tempo integral. Agora, com a infraestrutura, com o fundo de infraestrutura, nós poderemos ter um horizonte, não sabemos se em 5, 10, 15 ou 20 anos, mas agora teremos um horizonte para solucionar essa que talvez seja a principal diferença da educação brasileira para uma educação de qualidade num país dito desenvolvido, que é a necessidade de termos uma educação pública de qualidade, com professores bem remunerados, trabalhadores da educação bem remunerados, bem formados e, principalmente, uma educação integral, de tempo integral, que dê não só os conteúdos pedagógicos necessários aos estudantes, mas que atenda às dimensões de lazer, de esporte, de cultura, de arte, de política, enfim, tudo aquilo que é necessário para que a gente consiga, de uma vez por todas, se orgulhar da educação pública brasileira. Portanto, presidente, queria muito agradecer essa oportunidade. Eu estou muito emocionado de estar aqui nesse momento histórico. Queria muito agradecer à Câmara dos Deputados, agradecer ao Congresso Nacional, ao Senado e agradecer principalmente à equipe do Ministério da Educação que nos ajudou e a todos os trabalhadores da educação que estão no chão da escola todo dia tentando fazer dar o seu melhor para a educação de qualidade brasileira. Viva a educação pública brasileira!